Senador Arthur Virgílio, antes de vossa chegada ao plenário, eu dizia que eu posso ter muitos defeitos, todos nós os temos, mas tenho algumas virtudes, uma delas é a de não aceitar ser cooptável. Essa palavra nunca existiu na minha vida. Eu sempre fui altivo, independente, coerente, e essa é uma marca de Vossa Excelência. Além de muitos outros talentos, diplomata de carreira da mais alta qualidade, inúmeras vezes deputado, serviu ao nosso partido como secretário-geral, como líder nesta casa por 8 anos, ministro dos mais leais e eficientes do governo Fernando Henrique, prefeito de Manaus. Vossa Excelência sempre foi respeitado, até pelos adversários. Pode ser até que os adversários não gostem de Vossa Excelência, pela forma corajosa e, às vezes, intransigente com que defende suas convicções, seu ponto de vista e a sua posição política. Mas eu tenho certeza de que, mesmo aqueles que trabalharam ou torceram por sua derrota, por vossa derrota, vão sentir sua falta. Num regime de pesos e contrapesos, de freios e contrafreios, definido por Montesquieu, um parlamento necessita do debate maduro, do debate culto, inteligente, de ideias. Necessita de homens e mulheres que atuem na vida pública com conteúdo, com discernimento em relação às muitas questões que precisam ser debatidas no cotidiano de uma casa tão importante como essa, a mais alta casa legislativa do país. Eu aprendi muito ao longo dos anos com Vossa Excelência. Vossa Excelência não voltou a esta casa por muitas razões que nós conhecemos. Vossa Excelência certamente enfrentará um vigoroso debate na esfera judicial, nos tribunais superiores, a partir de agora. Mas Vossa Excelência cumpriu com seu dever. Eu nunca vi aqui no Senado um parlamentar para defender com tamanha convicção, com tamanho ideal, com tanta dedicação ao seu Estado, como vi Vossa Excelência fazer aqui. Vários discursos todos os dias, defendendo cada milímetro, cada centímetro, cada assunto, cada interesse do vosso Estado e de vossa gente. Vossa Excelência defendeu, como poucos, os interesses brasileiros, mas defendeu de forma específica, com muita contundência, os interesses do Estado do Amazonas. Vossa Excelência continuará na vida pública, o Brasil precisa de Vossa Excelência, e eu também quero continuar privando da vossa amizade, da vossa lealdade e da vossa colaboração. Eu já lhe fiz um convite, está de pé, se Vossa Excelência quiser colaborar com o nosso Estado de Goiás, Vossa Excelência será muito bem-vindo, porque agregará valor, acrescentará muito ao nosso Estado. Eu agradeço mais uma vez por Vossa Excelência ter confiado a mim essas missões tão importantes aqui na Casa e peço apenas mais 5 minutos ao presidente para que eu possa concluir o meu pronunciamento. Desde já, afirmando aqui a minha emoção, a minha alegria, com tantos apartes, com parlamentares, colegas de todos os partidos com assento aqui nessa casa. Continuando o pronunciamento que havia iniciado, gostaria de dizer da minha alegria ao representar a nossa casa, o Senado da República, em tantas missões internacionais, dentre as quais a missão à África, já referida aqui no início deste pronunciamento, quando aparteava um senador do seu Estado. Entre 2007 e 2008, conseguimos aprovar, no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, emendas para o transporte escolar. E, como vice-presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, criamos o Orçamento Participativo. Naquela época, a Comissão de Orçamento se fez presente em todas as regiões do país para debater democraticamente com todas as lideranças, com todos os organismos vivos da sociedade de cada uma das regiões visitadas. Foi lá também, na Comissão de Infraestrutura e como vice-presidente, que tive a oportunidade de assegurar recursos para a continuidade das obras da Ferrovia Norte-Sul, notadamente no meu estado, mas também no estado do Tocantins. É bem verdade que A Valec é muito bem presidida hoje por um goiano ilustre, o Dr. José Francisco das Neves, que conseguiu, através de uma engenharia inteligente, viabilizar uma subconcessão à Companhia Vale do Rio Doce e, com isso, amealhar num leilão de licitação R$ 1,5 bilhão de reais. E, com esses recursos, a Ferrovia Norte-Sul pôde ter a sua continuidade. Mas eu também, como senador e como presidente da Comissão de Infraestrutura, colaborei ao conseguir a aprovação na comissão e depois no orçamento, e depois como vice-presidente da Comissão de Orçamento, de quase R$ 400 milhões de reais destinados a esta obra importante para a infraestrutura ferroviária brasileira. À frente da Comissão de Serviços de Infraestrutura, realizamos fiscalizações na execução do PAC, o principal projeto de investimentos de infraestrutura e logística desse governo. A discussão e aprovação do Plano Nacional de Aviação, aqui também destacado pela senadora Lúcia Vânia, foi um processo que demandou meses, quase 2 anos. Eu, felizmente, tive a lucidez de convidar para relatar aquele projeto um dos maiores especialistas em aviação pública, em transporte e logística do Brasil, o senador Eliseu Rezende, que já foi ministro dos transportes e foi certamente um dos mais importantes ministros de transportes da história do Brasil. Fiscalizamos as denúncias de irregularidades na ANAC, realizamos audiências públicas para avaliar as agências reguladoras e os mais importantes projetos relacionados à infraestrutura e à logística no Brasil. Fizemos, como presidente da Comissão de Infraestrutura, dezenas de audiências e de debates, debatendo o papel de independência e de autonomia das agências reguladoras e, sobretudo, a importância de que pudéssemos ter um projeto de aceleração do crescimento que realmente se efetivasse. Conseguimos culminar os trabalhos na Comissão de Infraestrutura com o primeiro grande simpósio da infraestrutura brasileira, evento em que estiveram presentes 5 ministros de Estado, todos os ministros da área da infraestrutura e da logística e todos os presidentes de todas as agências e órgãos reguladores brasileiros, além de associações e de importantes lideranças ligadas à infraestrutura do Brasil. Entre 2009 e 2010, como primeiro vice-presidente do Senado, ocupamos o cargo de presidente interino em dezenas de sessões deliberativas. Colaboramos com a aprovação da lei do Ficha Limpa. Criamos, seguindo a orientação do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência para a votação de matérias importantes, mesmo com a pauta trancada por MPs. Eu até gostaria de fazer um destaque. Eu sempre chamei as medidas provisórias de desmedidas provisórias, como a chamava o saudoso Ulisses Guimarães. É preciso uma reflexão profunda dessa nova composição da Casa a respeito da ingerência do Poder Executivo nas questões que são atinentes ao Poder Legislativo. E a questão das medidas provisórias precisa de uma acurada discussão, de um acurado debate, porque elas efetivamente diminuem o tamanho e o papel do Poder Legislativo brasileiro. Como primeiro vice-presidente, colaborei também de forma decisiva na condução de parte do processo de plano de cargos e salários do Senado Federal, contando com a assessoria eficiente da analista e dos colaboradores do meu gabinete parlamentar. E apoiamos a reestruturação administrativa da Casa com o recadastramento dos servidores. Acho que deixo aos meus colegas profissionais, colaboradores do Senado, este grande legado. Já disseram aqui outros oradores que me antecederam da qualidade técnica, do profissionalismo, do amor à causa legislativa dos servidores dessa Casa. Espero ter deixado aqui o meu legado a esses servidores abnegados, dando a minha contribuição decisiva para a aprovação do plano de carreira da Casa. Tivemos também a oportunidade de representar o Senado em diversos eventos, diversos seminários, debates, discutindo temas tais como o aprimoramento dos marcos regulatórios do setor energético, da navegação e cabotagem, do gás, dos setores elétrico, de meio ambiente, cultura, educação, aproximação do setor privado com o público, fortalecimento do legislativo e, principalmente, do Tribunal de Contas na sua função fiscalizadora de obras. Fomos Somos firmes ao rejeitar a CPMF e na defesa intransigente da independência, autonomia, altivez e respeito ao poder legislativo, que tem sido fundamental para o sistema de freios e contrapesos tão caro à democracia e à República. Portanto, senhor presidente, seguimos para o governo de Goiás com a tranquilidade e a mesma vontade de trabalhar que sempre procuramos demonstrar aqui no Senado da República. Seguimos com nossas convicções consolidadas e amadurecidas, certos, muito certos, do dever cumprido, rigorosamente cumprido. O senador Ciro Miranda, nosso amigo, nosso correligionário do PSDB, que agora assume o mandato, de certo, fará um trabalho profícuo e dará prosseguimento a este trabalho aqui na casa, com a sensatez, a sobriedade e a percepção que lhe tem caracterizado ao longo da vida. O futuro senador Ciro Miranda terá muito a contribuir e dará muito de si em qualquer uma das instâncias do Senado Federal ao povo brasileiro e a essa instituição. Deixamos aqui um representante à altura das expectativas do povo de Goiás, com quem temos a certeza de poder contar. Ele, ao lado da nossa querida senadora Lúcia Vânia, do nosso querido senador Demóstenes, certamente continuarão colaborando para o aprimoramento da nossa legislação e para a viabilização de recursos que possam garantir a melhoria da infraestrutura e o desenvolvimento social do nosso país. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é hora de partirmos. Parto leve, com a sensação do dever cumprido. Antes de irmos, gostaríamos de parodiar a poetisa Cora Coralina, a mais importante poetisa de Goiás, e dizer que seguimos nosso caminho pela vida pública, semeando as propostas para atender às necessidades do povo, porque, no fim, queremos ter como colheita o desenvolvimento sustentável, com geração de emprego, renda e cidadania. Assim, temos certeza de construir uma história digna e à altura de nossos cidadãos, sem precisarmos passar esta história a limpo. Obrigado a todos os nobres pares que souberam nos acolher aqui na casa de Rui Barbosa ao longo desses quase 4 anos de excelente convivência. Obrigado aos senadores da nossa aguerrida bancada da oposição. Obrigado ao senador Arthur Virgílio pelas lições de liderança e firmes convicções. Obrigado ao senador José Sarney e aos saudosos senadores Jonas Pinheiro, Jefferson Pérez e Romeu Tuma, além de Antônio Carlos Magalhães, pelos ensinamentos de sabedoria e oportunidades, senadores que já nos deixaram ao longo desses últimos anos. Obrigado a todos os servidores do Senado Federal, em especial do nosso gabinete. Obrigado de coração a todos os colegas de gabinete, aos colegas da vice-presidência, da Comissão de Infraestrutura e de todas as dependências da Casa, aos colegas, aos companheiros que me ajudaram, que me auxiliaram como integrantes da Comissão do SIS, que me ajudaram a aprimorar o SIS nesses últimos 2 anos. Todos eles sempre me auxiliando com presteza e muita competência. Agradecimento à imprensa pela cobertura independente, imparcial, profissional dos trabalhos nessa casa, especialmente levando à opinião pública esclarecimentos relevantes, cumprindo seu papel na democracia brasileira. Obrigado à minha incansável esposa, Valéria, às minhas filhas, Isabela e Ana Luísa, aos meus pais, aos meus irmãos, familiares, aos meus companheiros de jornada. Obrigado aos goianos por terem confiado a mim o mandato de senador da República. Obrigado aos goianos por confiarem a mim o mandato agora de governador do Estado de Goiás a partir de 1º de janeiro. Obrigado por terem confiado a mim quase 8 milhões e 500 mil votos ao longo destas últimas 8 eleições por mim disputadas. Deixo com leveza e com a tranquilidade, senadora Lúcia Vânia, o dever cumprido, a cadeira que um dia pertenceu a Juscelino Kubitschek, um dos maiores benfeitores da história do Brasil, do Centro-Oeste e, principalmente, do meu Estado. deixo com emoção e a sensação do dever cumprido a cadeira que um dia pertenceu a Pedro Ludovico Teixeira, um dos maiores e mais importantes líderes da história do Brasil e o maior líder da história do meu estado. Muito obrigado a todos.